DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 23 de fevereiro. Na Ucrânia, dezenas de milhares de simpatizantes da oposição saíram à rua em Kiev para ouvir o primeiro discurso depois da libertação da antiga primeira-ministra Yulia Tymoshenko. A maior rival política do presidente discursou sentada numa cadeira de rodas na Praça da Independência. Viktor Yanukovych saiu, entretanto, para uma zona do país próxima da Rússia, depois de ter sido destituído pelo Parlamento na tarde de sábado. Tymoshenko foi condenada a 7 anos de prisão e acabou por estar presa 2 anos e meio. Tanto a União Europeia como os Estados Unidos fizeram comentários positivos sobre a libertação da líder da oposição. Também o ministro das Relações Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier, advertiu as partes em conflito na Ucrânia para a necessidade de reconciliação. Itália tem um novo governo. O executivo é liderado por Matteo Renzi, um líder de centro-esquerda que prestou juramento no sábado, tornando-se o mais jovem primeiro-ministro do país, com 39 anos. O gabinete é composto de forma paritária. Dos 16 ministros, metade são mulheres. Renzi substitui Enrico Letta de posto na sequência de uma campanha liderada pelo novo chefe do governo. Renzi prometeu combater o desemprego e rever a política de impostos dentro de 4 meses. Em Roma, o Papa Francisco nomeou 19 novos cardeais numa cerimónia realizada na Basílica de São Pedro no sábado, que contou com a presença excepcional do Papa Emérito Bento XVI. Os novos cardeais são oriundos de alguns dos países mais pobres do mundo. 2 vêm de África, outros 2 da Ásia e 6 da América Latina. Na Austrália, os ministros das Finanças e os bancos centrais dos países do G20 acordaram este domingo acelerar o crescimento da economia mundial em 2% nos próximos 5 anos. Os membros reunidos lamentaram ainda que as reformas do Fundo Monetário Internacional, gizadas em 2010, continuem por ratificar pelos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou à população da República Centro-Africana para baixar as armas. Segundo as agências de notícias internacionais, milhares de pessoas terão morrido no conflito étnico desde a escalada de violência em dezembro. Estima-se que 2,2 milhões de pessoas estejam a precisar de tratamento médico. Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou no sábado uma nova resolução para facilitar a entrada de ajuda humanitária em várias cidades sírias. O documento, produzido pela Jordânia, Austrália e Luxemburgo, contou com o apoio de França, Reino Unido e Estados Unidos. Moscovo e Pequim bloquearam anteriormente 3 outras resoluções, mas acabaram por subscrever o novo documento. A chanceler alemã Angela Merkel manifestou-se no sábado determinada a apoiar os esforços do secretário de Estado norte-americano John Kerry no sentido de relançar o processo de paz no Médio Oriente. A líder alemã visita Israel na segunda e terça-feira e defendeu a necessidade de uma solução estável para os 2 Estados, israelita e palestiniano, com vista a um futuro próspero. Na Venezuela, os protestos continuam. Milhares de manifestantes da oposição ao presidente Nicolás Maduro saíram às ruas de Caracas, no sábado, para exigir o desarmamento dos grupos paramilitares e pedir o fim da violência. No México, Joaquín Guzmán, líder do cartel de droga de Sinaloa, foi detido com vida pelas autoridades mexicanas e norte-americanas. El Chapo, como é conhecido, era um dos principais criminosos procurados no continente americano e um dos homens mais poderosos do mundo. E agora no futebol, na 22ª jornada da Bundesliga, no sábado, o Hamburgo venceu o Borussia Dortmund por 3-0 e o Augsburgo derrotou o Friburgo com 4-2. O Hertha de Berlim venceu o Stuttgart por 2-1 e o Nuremberg também derrotou o Braunschweig com o mesmo resultado. O Mönchengladbach e o Hoffenheim terminaram empatados a 2 bolas, enquanto o Wolfsburgo venceu o Leverkusen por 3-1. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco. It's your boy,
Olá a todos, bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Aqui é a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. How are you guys doing?
Não, Sofia, você tem que fazer igual o Takum Jay.
Tá bom. How you doing, mad people? How you doing?
Estamos ouvindo a música After Five, do rapper Takum Jay, um dos nomes mais conhecidos na cena musical da Libéria. A canção pertence ao CD My Way.
Esta semana falaremos sobre o hip-hop no país, os seus principais ícones e a importância social do movimento para os jovens.
Mas, na verdade, não é exatamente hip-hop, e sim uma variação deste gênero. Estamos falando do hip-core, um estilo de música próprio da Libéria, mas que promete se expandir por toda a África Ocidental.
Mas que raios é este hip-core? Nora Raimian, produtora musical americana na Libéria, explica.
Hip-core is a style of music unique to Liberia.
Hip-core é um estilo de música da Libéria que mistura o tradicional hip-hop com sons e ritmos da África Ocidental. E eles fazem rap com o inglês da Libéria, que se chama coloquial. Então, hip-core é uma mescla de hip-hop com elementos únicos da Libéria.
It's a blend of hip-hop with elements that are unique to Liberia.
Nasiman, um dos artistas de reggae mais populares do país, que mescla o estilo de Bob Marley com hip-hop, conta um pouquinho sobre as origens do termo.
O hip-core é a música feita com a linguagem do povo, porque nós falamos coloquialmente na Libéria. Esta é a nossa língua cotidiana, para além do inglês padrão. O hip-core veio da língua coloquial e, portanto, é como o hip-hop, só que é hip-core. Por isso, nós usamos o hip-core como um meio de informação para chegar às pessoas, especialmente às comuns, que não entendem música em inglês padrão. Isso é muito importante.
E isso é mesmo muito relevante. Tal como fala a música que acabamos de ouvir, Everyday Activities, Nasiman e outros artistas da cena hip-hop falam dos problemas diários da população da Libéria. A fome, a corrupção, a falta de trabalho, de educação, de casa e especialmente a falta de oportunidade para o jovem.
Sim, eu acho que o hip-hop é um dos únicos meios para que os jovens tenham voz na Libéria.
Mas antes de seguirmos à frente com o programa, é preciso apresentar a estrela do hip-core, o Jonathan Koffa, conhecido mesmo como Takum Jay. Nascido na Morôvia, capital do país, o rapper sobreviveu a 14 anos de guerra civil. Foi refugiado na Costa do Marfim e no Ghana.
Nos anos 90, começou a sua carreira musical e, em 2007, lançou o seu primeiro CD completo, The Time.
Com essa biografia, nada mais apropriado que a próxima música, Survival, ou em português, Sobrevivente. Yeah, L.I.P. No matter how the time, man, the circumstances. Keep your head up. Come on. L.I.P. Survivor. L.I.P. Okay. Survivor, yeah. No matter how the stress and be conversation every hour. Okay.
Okay. Para Takun Jay, a sua vida continua a ser uma busca pela sobrevivência, mas neste momento apenas por condições económicas, uma vez que na Libéria não há leis de direitos de autor ou infraestruturas que apoiem a indústria da música.
There's no royalties, there's no copyright protection, there's no artist.
Não há royalties, proteção de copyrights, ninguém sabe de quem são os direitos de uma música. Não há infraestrutura nenhuma. E o que a rede de responsabilidade da HIPCO está a fazer é criar essa estrutura para que os artistas possam trabalhar e ser protegidos. Estamos a criar leis mínimas, como, por exemplo, as rádios devem tocar determinada quantidade de músicas da Libéria. Temos também de criar leis mais fortes de copyright e proteção de propriedade intelectual para os artistas.
And intellectual property protections for artists.
Mas é exatamente essa condição que faz com que Takun Jay seja tão autêntico para as pessoas. Ele vive exatamente como elas.
My music is making headway in Liberia right now.
A música toca na rádio na Libéria neste momento e eu sou popular no país todo, mas eu não estou a ganhar dinheiro a esse nível. Mas ainda vivo pela música. Eu dou preferência ao meu estilo próprio, que é hip-co, em vez de pôr o dinheiro em primeiro lugar. Eu identifico-me com as pessoas na rua, com as pessoas que trabalham também na música. Não importa o dinheiro, temos que o fazer na mesma.
E tal qual como o povo, Takun Jay e os artistas sofrem exatamente com os mesmos problemas sociais. E é exatamente pela música que o movimento HIPCO tenta mudar esta realidade.
Porque nós escrevemos sobre coisas que afetam nossa nação e as pessoas. É como se nós fôssemos a voz das pessoas. Nós passamos a informação pela música e as pessoas respondem a isso, ouvem e adoram. É importante para elas. É importante porque nós falamos sobre inflação, pobreza, dor, angústia, aflição, inveja, ciúme. Você fala sobre a situação no país e eles te escutam por meio da música. Eles sentem a música.
Algumas vezes, a ousadia desses artistas tem consequências também negativas. A música que acabamos de ouvir chama-se Policeman, em português, Senhor Polícia. Nenhuma outra canção de Takun Jay teve tanta repercussão na sua vida. Lançada em 2007, o hit que pertence ao CD The Time deixou a classe policial bastante descontente.
A letra aborda a problemática da corrupção na polícia. Os seus versos dizem: o polícia pode tomar partidos quando vê dinheiro. Policial injusto, incorreto. Polícia julga o seu caso e você terá medo.
Aconteceu em 2007 quando fiz a canção, porque eu falo dos podres da sociedade e eu fiz uma música sobre a polícia. A música é sobre eles e eles quiseram saber quem é que a tinha feito. Espancaram-me, fui preso, só porque falei sobre a realidade.
Para eles, a música não é só um modo de chamar a atenção para os problemas do país. É também uma reação ao que acontece. É um modo de impulsionar a ação popular e de causar mudanças. Com isso em mente, Takun Jay e outros artistas da cena criaram HIPCO Accountability Network, uma rede de responsabilização.
Entre as principais conquistas do projeto está o Festival HIPCO, que é realizado anualmente em dezembro e que, nesta última terceira edição, conseguiu reunir mais de 20 mil pessoas e contou com 40 artistas envolvidos.
So we as a hip-hop artist, we came up with the idea saying like we need to have a hip-hop festival so whenever this day reaches.
Nós, como artistas de hip-co, tivemos a ideia, temos que ter um festival hip-co para que, quando esse dia chegasse, todos pudéssemos celebrar. Todos falamos a nossa língua e as pessoas podem juntar-se e divertir-se. E no ano passado tivemos 20 mil pessoas. Todos os anos aumenta a popularidade porque toda a gente gosta da ideia. O festival chamou muita atenção e pessoas de todo o mundo.
Yeah, absolutely. I mean, the festival caught a lot of attention.
E o que começou como um movimento na Libéria está ganhando um mundo.
It's very unique to Liberia.
É muito único da Libéria, mas está a crescer. E vemos que algumas músicas se estão a tornar realmente populares nos Estados Unidos e na diáspora. Também vemos canções que se estão a tornar extremamente populares fora da Libéria, como no Ghana, na Nigéria, na Costa do Marfim e noutras partes da África Ocidental. Novamente, é algo muito particular da Libéria, mas que está a ter o seu impacto internacional.
E assim espera, está com Jay.
A minha principal mensagem é que o mundo saiba que a Libéria tem talento, e isso é a nossa música, a nossa linguagem e o nosso hip-co, para o mundo saber o que nós fazemos.
E com a música Protect Your Future, ou Protege o Teu Futuro, finalizamos mais um Juventude em Foco. It's gold, not every flower that look nice is a rose. Be careful in life, HIV might be out your door. Now hope to one problem, don't you know, is this real? We need to gather hands together, so we can save and protect our future. Okay.
Uma boa semana para vocês.
Um ótimo domingo. Tchau.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 8º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre três adolescentes que tentam descobrir qual o melhor caminho a seguir. Vamos recapitular o que aconteceu anteriormente. Daniel é completamente novo neste país. O seu pai é dono de uma empresa de mineração no país vizinho, Labória, e decidiu enviar o herdeiro da empresa para a Academia Bongo, em Kizimba, porque a escola tem uma excelente reputação.
Daniel, tu é que vais assumir os negócios quando eu já não puder.
Mas pai, já falamos disso milhares de vezes. Eu não estou interessado no negócio da mineração.
Sobretudo desde que conheceu Maria, uma menina inteligente e bonita da sua turma. Mas Nuno, outro colega, também está interessado nela.
Maria, ainda vais ser minha. Não quero nem vou deixar aquele idiota do Daniel dar cabo de tudo.
Mas Maria tem outras coisas em que pensar. No outro dia, quando chegou a casa, depois das aulas, encontrou a sua mãe Luísa no chão, exausta e a sangrar. Luísa tinha acabado de dar à luz e disse a Maria que a criança, uma menina, tinha morrido. Mas na realidade, Mário, o pai de Maria, vendeu a bebê ao Sr. Mucaraba, um dos homens mais ricos da cidade. Mucaraba adotou-a ilegalmente.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Vamos ver como a história continua neste 8º episódio, intitulado Bem-vinda ao Universo Feminino. Maria e o pai, Mário, estão em casa, no bairro do Lata de Tandica, a arrumar coisas em caixotes.
Ei, Maria, tem cuidado com as taças. Embala-as bem.
Sim, pai. Para onde vamos? Ainda não disseste uma palavra sobre isso.
É uma surpresa. E não digas ainda nada à tua mãe.
Uhum.
Eu quero levá-la diretamente do hospital para a casa nova. Está bem?
Está bem.
Mas, Maria, hoje estás muito pálida. Estás bem mesmo?
Ah, sinto-me esquisita, eu não sei. Parece que o meu estômago está inchado ou algo do género.
Bom, se calhar comeste alguma coisa estragada ao almoço.
Sim, talvez. Não sei.
Ah, e não te esqueças que a tua mãe vai precisar de toda a ajuda possível quando receber alta do hospital amanhã. Deixa-me levar essas cadeiras, então. Tu levas as caixas pequenas.
Está bem.
Olá. Pai, consegues ouvir-me?
Sim, Daniel. Como é que estás?
Estou bem, mas sem dinheiro. Está tudo bem em casa?
Daniel, ainda me vais levar à falência. Tens de aprender a economizar, meu filho.
Ah, que isso, pai.
Por isso, esta é a última vez que te mando dinheiro este ano. Está entendido?
Está bom, entendido, entendido, sim.
Vou transferir-te algum dinheiro amanhã.
Obrigado, pai. Mesmo. E agora tenho de ir para as aulas da tarde, mas... sinto tantas saudades de casa.
A casa também tem saudades tuas, Daniel. Ah, eu também tenho de ir. Não te preocupes. Ligo-te assim que te envio o dinheiro. Até logo.
Até logo, pai.
Silêncio, silêncio. Silêncio, turma. A diretora deve estar mesmo a chegar para a aula de história. Estás atrasado, Daniel.
Oh, Nuno, não perdes nenhuma oportunidade para ser o centro das atenções, pá. Mas deixa lá que isso não vai ser por muito tempo.
Chega, Daniel. Já estou farto da tua má atitude e dos teus comentários estúpidos. Vou fazer queixa de ti à diretora depois da aula.
É agora.
Faz queixa de mim, quero lá saber. Isso não é nada. E já agora, por que é que não fazes queixa de mim ao teu pai? Vamos lá. Eu estava à espera mesmo de uma oportunidade. Toma!
Sai!
Não quero a minha camisa!
Então, Maria, não vais impedir que os teus rapazes andem à pancada?
Daniel! Nuno! Quando é que vão começar a portar-se como pessoas da vossa... Ai! A minha barriga! Ai, dói muito!
Maria, estás bem?
Teresa, ajuda-me! Ai!
Anda, senta!
Não sei o que se passa comigo. Tenho estas dores de barriga desde manhã. Mas não é uma dor de barriga normal.
Se calhar veio teu período, não?
O quê? Ah, quer dizer menstruação?
Sim, eu já tenho desde os 12 anos. Vamos até à casa de banho, Maria.
Teresa, estou a sangrar.
Vês? É o período, Maria. Parabéns, minha amiga. Já és uma mulher.
Mas então o que eu faço?
Tenho aqui um penso higiênico para ti. Espera. Toma. Só tens de pô-lo nas tuas cuecas.
Obrigada, Teresa.
Teresa?
Sim, diretora.
Onde está Maria?
Aqui.
Por que é que não estão na aula? Ninguém sabia para onde vocês tinham ido.
Desculpe, diretora Julieta, mas acabou de vir o período a Maria.
Maria, isso é verdade? Oh, Maria, não é preciso teres vergonha. Bem-vinda ao universo feminino. Sabes o que é que isto significa, não sabes? Agora já podes conceber e carregar um bebê no teu ventre. Como é que te sentes?
Bem, agora estou melhor. Obrigada, senhora diretora.
Mas diz-me, Maria, entendes porque é que isto acontece?
Acho que sim, mas não tenho a certeza.
Chama-se menarca.
Menarca?
Sim, a primeira menstruação de uma menina. A partir de agora vais ter um ciclo menstrual. Por isso, uma vez por mês tens de estar preparada.
A sério?
Sim.
Todos os meses?
Sim.
E quanto tempo é que dura?
Isso é difícil de dizer. Cada mulher tem o seu próprio ciclo individual. O período geralmente dura entre 3 a 7 dias.
Isso tudo?
Sim, pode falhar uma ou outra vez no início. Mas se não tiveres relações sexuais, não tens de te preocupar. É apenas o teu corpo a tentar lidar com todas as mudanças. O mais importante é que tens de te proteger.
Isso.
Entendeste, Maria?
Sim, sim. Eu vou arranjar alguns desses pensos.
Eu já lhe dei um.
Não era isso que eu queria dizer, Teresa. Estou a falar de sexo, Maria. Agora já podes engravidar, o que significa que deves usar contraceptivos. Se não tiveres relações sexuais, não tens de te preocupar. Mas se tiveres, corres o risco de engravidar.
Sim. Agora, todas essas dores de barriga e de cabeça...
Esses são alguns dos sintomas que acompanham o período. As cólicas são mais comuns.
Eu até tenho cólicas.
Se tiveres muitas dores, podes tomar um analgésico. Não te preocupes, é normal. E acredita, a natureza sabe muito bem como cuidar de si mesma. Também podes sentir-te tensa, nervosa ou triste na época do período. Mas não te preocupes, os sintomas não vão durar muito.
Obrigada, senhora diretora. Gostava que minha mãe me tivesse preparado melhor para isto.
Não culpes a tua mãe. A minha mãe também nunca me falou sobre isto.
Nem a minha.
Mas seria melhor que fosses agora para casa. Acho que precisas de algum tempo para absorver tudo. E se tiveres alguma dúvida, não hesites em me procurar. Está bem?
Está bem.
E agora, Teresa, vamos voltar para a aula.
Sim, senhora diretora.
Vamos, 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 vamos.
E é assim que termina este 8º episódio da radionovela Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Como irá Maria lidar com as mudanças físicas e emocionais que tem pela frente? É o que vamos descobrir nos próximos episódios. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 0049-1758-198273. Repetimos, 0049-1758-198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110, Bonn, Alemanha. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Passo agora a palavra aos nossos ouvintes que no Facebook nos deixaram vários comentários. Torres Diniz da Beira, em Moçambique, publicou o seguinte: espero que os ucranianos possam sair desta guerra. Bertino Ângelo Bento Macamo disse: estes são os efeitos positivos da verdadeira democracia. Os africanos devem seguir este exemplo para que não sejam mal governados, entregando o poder a pessoas com uma ganância excessiva e que abusa do poder. Vasco Ernesto Moando comentou: o próximo governo da Ucrânia deve trabalhar seriamente e ser muito transparente com a população. A Itália e o resto da Europa devem aceitar, como já fizeram os portugueses, que a crise económica à escala planetária é a mãe dos sucessivos problemas e que o caminho é árduo. Ou seja, austeridade e trabalho duro. Os líderes sírios deviam fazer o mesmo que os ucranianos e abandonarem o poder. Só assim o país ficaria a ganhar. Por último, um domingo abençoado a todos os ouvintes espalhados por todos os cantos do mundo. Aqui um comentário simpático e completo de Vasco Ernesto Moando, de Machanga, em Moçambique. Salim Mahmoud escreveu: apoio o atual presidente ucraniano. É um homem de ferro e não um desses líderes que só querem ocidentalizar o país. Reinaldo Guimarães, do Brasil, também nos escreveu no Facebook: a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi à Itália convidar o Papa para o Campeonato do Mundo de Futebol. Como é que nós, brasileiros, poderemos informá-la de que não estamos interessados na Copa? Estamos mais interessados em hospitais e escolas de qualidade. Foram estes os comentários dos nossos ouvintes. Tempo ainda para uma última notícia rápida. Militantes talibãs atacaram um posto militar afegão junto à fronteira com o Paquistão este domingo, matando pelo menos 20 soldados e raptando outros 7. A informação é avançada pela agência France Presse. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.